Boa noite, linda canção, que a graça do Senhor invada de fato nossas vidas e nossos corações, porque certamente somos dependentes dessa graça. Durante todo esse mês, o tema de nossas reflexões tem sido liberdade, e hoje nós chegamos ao final dessa série sobre a liberdade. E o nosso tema hoje é a liberdade que se materializa na missão. Aqueles que experimentaram a liberdade em Cristo Jesus, aqueles que foram libertos por Cristo Jesus, de fato, são compelidos pelo Espírito Santo a levar essa liberdade a outros. Porque foi Jesus quem disse acerca de si mesmo, lá na sinagoga em Nazaré, no início do seu ministério, quando ele pega o rolo do profeta Isaías e lê o texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para curar ou restaurar os quebrantados. E ele diz: para apregoar liberdade, ou libertação aos cativos. E no final do seu ministério terreno, pouco antes de ser assunto aos céus, diz o texto bíblico que Jesus envia os seus discípulos com as seguintes palavras: da mesma maneira com que o Pai me enviou, eu envio vocês. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: receba o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles recebem então o Espírito Santo, de fato, naquele momento marcante, e eles se tornam testemunhas de Jesus por toda Jerusalém, Samaria, e Judeia e até os confins da terra. Então, nós somos seguidores de Jesus e nós somos libertos. Muitos de nós fomos libertos de uma maneira tão extraordinária que nós podemos pontuar acerca das coisas que Cristo nos libertou. Na minha adolescência, eu fui salvo pelo poder de Cristo e pelo Evangelho. Eu tinha 14 anos, mas durante alguns anos da minha adolescência, eu acabei me envolvendo com coisas que não eram boas. Eu bebia demais, meu irmão teve um coma alcoólico com 13 anos, e ele era mais velho que eu, nós estávamos sozinhos em casa. Então, eu bebia demais, e eu usava algumas substâncias ilícitas, podemos dizer assim, principalmente cola de sapateiro. E eu tinha em abundância porque meu pai tinha uma marcenaria. Então eu cheirava cola até fritar o cérebro. E eu não conseguia me libertar daquilo. Era um vício. Era algo que me amarrava, me prendia. E Cristo me libertou deste e de outros vícios quando ele me resgatou pelo poder do Evangelho. Então eu consigo ver essa libertação em Cristo. Algumas pessoas foram libertas de outros vícios, de outras cadeias, de outras amarras, espirituais, mentais, físicas. Mas quando nós somos libertos e temos consciência disso, nós queremos levar essa liberdade a outros. Nós somos como aquele homem que Jesus libertou dos demônios, e ele sai, ele quer anunciar isso para outras pessoas, que Jesus havia libertado dos demônios. Então, o texto que eu quero considerar com vocês hoje é um texto que fala sobre liberdade e que fala sobre a missão que surge a partir desse senso, dessa consciência de liberdade. E está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Eu vou ler dos versículos 19 ao 23, na NVI. Diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Nessa epístola de Paulo à igreja de Corinto, ele está respondendo, a partir do capítulo 7, uma série de perguntas que aqueles irmãos haviam enviado a ele. Por isso, nós, quando lemos a carta, nós vamos encontrar Paulo frequentemente se referindo a dessa maneira, com respeito a isso, quanto a esse tema, quanto a este assunto, e aí ele passa então a dar as suas instruções. Paulo está instruindo aqueles cristãos, respondendo-lhes as perguntas. E no capítulo 9, ele está falando sobre os seus direitos, os direitos que ele tem como apóstolo. E nesse contexto então em que Paulo fala dos seus direitos, ele fala da renúncia dos seus direitos para cumprir com a missão de Deus. No versículo 1 ele começa dizendo: não sou eu livre. Paulo era livre, e ele expressa essa sua liberdade dos versículos 3 a 6 da seguinte maneira: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer ou beber? No capítulo anterior, Paulo fala sobre comida e bebida. Ele fala sobre a comida que era oferecida aos ídolos naqueles dias, e havia uma controvérsia acerca dos cristãos comerem ou não aquela comida. Por isso, Paulo está falando aqui: não temos nós o direito de comer e beber? Para Paulo, comer e beber não significava nada. Ele era livre para fazê-lo, e ele era livre para não fazê-lo. Ele diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e de Pedro? Vários dos apóstolos tinham uma esposa, e uma família, e filhos. Paulo não tinha uma família, não tinha filhos. Mas ele pergunta: não, será que eu não tenho o direito de tê-lo? Claro que ele tinha o direito de ter uma família e filhos, como qualquer outro apóstolo. Ou ele diz: ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? No sentido de que eles estavam dedicados exclusivamente à obra. Paulo era um apóstolo, ele era um ministro do Evangelho. Ele explica que os ministros do Evangelho poderiam viver do Evangelho e da pregação do Evangelho, ou seja, serem sustentados com as ofertas da comunidade e dos cristãos. Mas, se você ler no capítulo 18 de Atos, quando Paulo inicia essa igreja na cidade de Corinto, diz que Paulo chegou lá como um fazedor de tendas, ou seja, Paulo trabalhou para ganhar o seu próprio sustento naquela cidade e sustentou-se a si mesmo no plantar aquela cidade. Por isso ele está dizendo assim: embora ele tenha o direito, ele e Barnabé tinham o direito de receber o auxílio, assim como todos os demais apóstolos, ele abriu mão disso. Ele não recebe esse sustento naquele momento. Em outros momentos a gente vai ver que Paulo recebeu o sustento. E quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, ele está agradecendo justamente ao sustento e oferta e auxílio que ele recebeu por parte daqueles irmãos. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ele tem direitos de fazer várias coisas, mas em alguns momentos, em algumas circunstâncias da sua vida, ele abre mão desses direitos por causa da missão, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Gottfried Brakemeyer diz o seguinte: tanto o reconhecimento dos legítimos direitos de uma pessoa, quanto a disposição para abdicar deles, estão na raiz do mistério da liberdade cristã. A cristandade celebra a autodoação de Cristo como sublime demonstração da liberdade do Filho de Deus. Então, a liberdade cristã é uma liberdade que diz respeito tanto ao fato de que nós temos direitos, mas também é uma liberdade que diz que nós estamos dispostos a abrir mão, a abdicar desses direitos em determinados momentos, assim como Cristo nos ensinou. Por isso, para cumprir com a missão de Deus em liberdade, eu preciso abrir mão de coisas que considero meus direitos. No verso 9: se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Ou seja, naquela comunidade, mais uma vez, na comunidade da cidade de Corinto, Paulo diz assim: ele abriu mão do direito de ser sustentado por eles. Não usou esse direito para que isso não constituísse um obstáculo para o Evangelho. Andrew Wilson diz: os crentes devem renunciar aos seus direitos. Se isso ajudar outros crentes a servir, servir nossos irmãos e irmãs é mais importante do que nossos direitos de fazer isso ou aquilo. O amor supera a liberdade. O amor supera a liberdade. E por causa do amor, o apóstolo está dizendo aqui que ele estava disposto a abrir mão de direitos legítimos que ele possuía, para que a verdade do Evangelho pudesse chegar a outras pessoas e outras pessoas pudessem ser livres. Se nós vamos cumprir a missão com liberdade, nós precisamos pensar sobre estarmos dispostos a sermos servos de todos. Verso 19, ele diz: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Paulo está tomando sobre si aqui o exemplo de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, a gente encontra uma passagem interessante em que os filhos de Zebedeu, esses homens fortes, esses homens corajosos, pedem para que a sua mãe converse com Jesus acerca de um pedido que eles tinham. E a mãe deles, então, vai falar com Jesus e fala assim: Jesus, será que você pode permitir que, no reino vindouro, os meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda? E Jesus diz para aquela mulher: olha, isso não é algo que compete a mim. Assentar-se à minha direita, à minha esquerda. Ele está dizendo assim: será que eles podem tomar o cálice que eu tomarei? Eles dizem: nós podemos. E Jesus fala assim: vocês vão tomar, mas quanto a assentar à minha direita, à minha esquerda, isso é algo que meu Pai, cabe ao meu Pai essa decisão. E aí Jesus, no versículo 25 a 27, diz o seguinte: quando os outros 10 discípulos souberam que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Estava havendo uma confusão já entre eles ali, porque quem vai ser o primeiro? Opa, os filhos de Zebedeu estão pedindo para sentar desse lado e do outro, será que eles pensam que eles são melhores do que nós? Quem é o primeiro entre nós? Eles ficaram indignados com aquilo. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo tem poder sobre o povo e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Paulo está disposto, para cumprir a missão, a se tornar escravo de todos. Dulos, escravo. Ele que declara: eu sou livre, e que pergunta: não sou eu, acaso, livre? Diz: eu me torno escravo. Lutero, no seu livro A Liberdade Cristã, fala: o cristão é livre, senhor sobre todas as coisas, e não está sujeito a ninguém. O cristão é servo, a serviço de todas as coisas, e sujeito a todos. Esse é o paradoxo. O cristão é livre e ele não está sujeito a ninguém, mas o cristão é servo de todas, de todas as coisas, sujeito a todos. Por quê? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho. O cristão aprende a não usar da sua liberdade de maneira que venha causar a queda ou que venha manter outros na escravidão. O cristão está disposto a ele mesmo se tornar como um escravo, abrindo mão dos seus direitos e da sua liberdade para servir outras pessoas. Em terceiro, o cristão que usa a sua liberdade na missão é aquele que aprende a viver com todos sem se contaminar com todos. Aprende a viver com todas as pessoas sem ser contaminado por elas. Versículos 20 a 22, Paulo fala sobre tornar-se judeu para com os judeus. Ele fala sobre, para aqueles que estão sem lei, tornar-se como alguém que está sem lei, muito embora ele diga assim, eu mesmo não esteja debaixo da lei, ao mesmo tempo eu estou debaixo da lei de Cristo, ou seja, eu não estou debaixo da lei de Moisés. Ele está falando dos judeus, os judeus se colocavam debaixo da lei mosaica, principalmente da lei cerimonial e da lei civil mosaica, e Paulo está dizendo assim, não, eu não estou debaixo disso, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo é aquilo que governa a minha vida. E no entanto, quando eu lido com os judeus, eu sou flexível. Quando eu lido com aqueles que são gentios, eu tenho flexibilidade. Ele diz, a fim de ganhar aqueles que estão sem lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, Paulo tem aqui uma flexibilidade para lidar com pessoas diversas. E em alguns momentos, essa flexibilidade exigia que ele se parecesse um pouquinho mais como judeu, que de fato ele era, mas que já não estava mais debaixo daquele jugo e da imposição da lei judaica. Em alguns momentos, ele se tornava mais próximo dos gentios, como de fato ele também era, no sentido de que era um cidadão romano e que estava acostumado à cultura gentílica. Isso significa que Paulo era uma pessoa de duas caras? Não, não é isso. E o D.A. Carson, um grande teólogo do Novo Testamento, nos ajuda a entender exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele fala assim, podemos com facilidade ouvir Paulo dizendo, para os judeus eu me tornei um judeu, e para os gentios um gentio. Não podemos imaginá-lo dizendo, para o fofoqueiro tornei-me um fofoqueiro, para o adulto tornei-me um adúltero. Havia um limite rígido para a sua flexibilidade. Enquanto procurava ganhar os perdidos de diferentes grupos religiosos e culturais, Paulo não podia fazer o que é proibido ao cristão e podia fazer tudo o que é ordenado ao cristão. Embora Paulo fosse um apóstolo evangelista extraordinariamente flexível, ele distinguia os elementos do cristianismo de maneira tão profunda e saliente que sabia quando ser flexível e quando podia ser firme. Em outras palavras, sua compreensão da teologia capacitou-o a saber quem ele era, o que se esperava dele, e o que tinha liberdade de fazer, e o que deveria não fazer em qualquer circunstância. Ou seja, Paulo vive com todas as pessoas, convive com elas, sem se contaminar com seus pecados, sem se contaminar com seus vícios. Ele se aproxima delas em humildade, como um servo, abrindo mão dos seus direitos, mas ele conhece também os seus limites. E ele não ultrapassa os seus limites. N.T. Wright diz o seguinte, a mensagem, ou seja, o evangelho, permanece constante. É um mensageiro que precisa engolir o seu orgulho, que tem de abrir mão dos seus direitos, que precisa tornar sua liberdade em escravidão. Ai daqueles que cortam a mensagem para que não tenham que cortar a si mesmos. Ai daqueles que diluem a mensagem. Ai daqueles que diminuem o poder, a eficácia da mensagem. Ai daqueles que relativizam a mensagem e a verdade do evangelho, para que eles mesmos não tenham que cortar a si mesmos, engolindo o seu orgulho, abrindo mãos dos seus direitos, tornando-se humildes. Houve uma época na minha vida que eu trabalhei no sul da Espanha, durante todo um verão, e na região de Málaga até Algeciras, passa pelo verão, passava naquela época, milhares de muçulmanos voltando da Europa para os seus países no período de férias para visitar famílias. Milhares deles, todos os dias. E eu, então, passei um verão inteiro trabalhando lá num projeto missionário chamado Turning Point. E eu me lembro que eu tinha que me vestir de certa maneira, eu tinha que me portar de certa maneira naquela época, porque eu estava tentando me relacionar com essas pessoas e o meu modo de vestir, a maneira como eu me colocava, poderia ser um obstáculo para eles ouvirem a mensagem que eu queria transmitir a eles. Então, naquele momento, naquele período, e na Espanha, era no verão, Espanha no verão pode ser bem quente. Em algumas regiões pode chegar até 40, 50 graus de calor. Lá não chegava a 50, mas 40 facilmente, num dia quente. E, no entanto, eu tinha que me vestir com camisa, manga comprida, e sabe, de uma maneira que, assim, para eles, se eu não me vestisse assim, eles não estariam dispostos a se relacionar comigo, conversar comigo, e a gente não tinha condições de exercer a missão. Então eu tinha que estar disposto a fazer essas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu já estive em outras situações, em outros contextos, convivendo com outras pessoas, como por exemplo, eu já disse aqui pregando, às vezes trabalhando aqui na região central de São Paulo, na conhecida Cracolândia, muitas vezes eu entrei nos prostíbulos, alguns dos mais notórios do centro da cidade. Eu estava lá entre essas pessoas que precisavam da graça de Deus, da liberdade que há em Cristo Jesus. Mas eu não podia me contaminar com o pecado delas. Eu tinha que permanecer fiel ao Evangelho e não permitia que aquele ambiente, que aquela situação contaminasse o meu coração e a minha mente. É isso que Paulo está dizendo. Então é preciso essa disposição de abrir mãos dos direitos, de ser servo de todos, de viver entre todos sem se contaminar com todos. Em quarto, é preciso ter então um compromisso com a autodisciplina. Como Paulo podia fazer todas essas coisas se ele não se dedicasse ele mesmo a uma rígida disciplina? É isso que ele diz no versículo 27. Após comparar a sua tarefa como missionário à tarefa daqueles que correm uma corrida, ou daqueles que lutam uma luta. Naquela época havia os esportes greco-romanos, e Paulo está falando assim, que aqueles que competiam então nos estádios para essas coisas, faziam com o objetivo de ganhar uma coroa perecível. Paulo, no entanto, falava assim, nós estamos semelhantemente numa corrida, ou numa batalha, numa luta, e nós fazemos isso não pela coroa perecível, mas por uma coroa permanente, por uma coroa eterna. E aí ele diz no verso 27, por isso, por causa disso, tendo consciência dessa luta, dessa batalha, daquilo que é esperado de mim, por causa disso, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está consciente dos riscos que estão envolvidos nessa tarefa missionária, à medida em que ele se faz de tudo para com todos, para de todos os meios ganhar alguns. E ele cuida de si mesmo. Aquilo que ele diz aos presbíteros de Éfeso, quando ele se dirige a eles em Atos capítulo 20, é aquilo que ele faz para si mesmo. Ele cuida de si mesmo. Ele diz isso dessa maneira, a autodisciplina. Esmurrar o corpo, não era que Paulo era um masoquista, alguma coisa assim. Esmurrar o corpo aqui é uma figura de linguagem para autodisciplina. Assim como um atleta passa por um treinamento rigoroso para ser vencedor, Paulo está dizendo, eu também me coloco num treinamento rigoroso, numa autodisciplina rigorosa, para que, tendo pregado a liberdade a outros e eles experimentado essa liberdade, eu mesmo não venha me tornar escravo. Eu me lembro de uma história triste, que é um exemplo disso, do risco envolvido nisso. Na década de 80, na Alemanha, 80 e meados dos anos 90 na Alemanha, um jovem evangelista começou a falar de Cristo de maneira muito poderosa para os jovens naquele país. E o seu ministério começou a alcançar centenas de pessoas, milhares de pessoas. Logo ele era uma celebridade na Alemanha. E chegou um momento então, quando ele já era uma celebridade, que ele estava alcançando muitas pessoas que vinham dos vícios, das drogas e condições assim, que ele falou assim, poxa, eu estou falando de Cristo para essas pessoas, da liberdade, de ser livre das drogas, mas eu mesmo nunca usei drogas. E aí, ele pensou, como é que seria usar drogas? Ele decidiu experimentar, para poder falar com autoridade para aquelas pessoas agora, que estavam usando drogas. E ele experimentou, e ele se tornou viciado. E ele perdeu tudo. Ele colocou todo o seu ministério, tudo aquilo que estava acontecendo de maneira poderosa, ele colocou tudo aquilo por terra, porque ele não fez o que Paulo está falando aqui. Ele não teve a autodisciplina, ele foi tolo, e ele não estava certamente cercado de pessoas que pudessem falar para ele, olha, isso é tolice, não siga por esse caminho. Ele tomou decisões erradas, que custaram muito na sua vida. Então a autodisciplina é o cuidado para que, no cumprimento da missão, nós mesmos não nos tornemos escravos do pecado que aprisiona aqueles que desejamos ver livres pelo poder de Cristo. O David Pierce, que já esteve aqui pregando, e que trabalha muito nessa cena secular com artistas e pessoas drogadas e tudo mais, ele fala que a gente precisa aprender a estar na cena sem ser alcançado pela cena. Muitas pessoas falam: Jesus me chamou para alcançar esse tipo de pessoas e essas pessoas, e elas acabam indo lá sem autodisciplina, sem cuidado, sem a devoção cristã, sem essa força do Espírito Santo que vem quando nós estamos em contato íntimo, em busca e oração por Ele. Nós muitas vezes corremos o risco de sermos alcançados pela cena. Quinto lugar, nós precisamos, se vamos cumprir com a missão em liberdade, nós precisamos seguir fielmente o exemplo de Cristo. Tudo isso que Paulo está falando, na verdade, se resume àquilo que é o exemplo de Cristo. É por isso que quando ele termina essa sessão, no capítulo 11, versículo 1, que é o final da sessão, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que é uma separação entre o versículo 1, do capítulo 11, e o versículo 2. Termina ali. Paulo diz: tornem-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está imitando a Cristo. E como nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque Jesus veio como servo. Em Marcos 10, 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Em Filipenses capítulo 2, texto que foi lido aqui pelo pastor Fernando, pouquinho antes do momento de oração, a gente encontra esse Carmen Christi, esse hino a Cristo, que diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devia se apegar. Jesus é Deus, mas ele não se apega à sua divindade. O que ele faz? Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo. Ele esvazia-se da glória que o cercava como Deus, e ele entra neste mundo de trevas e de escuridão. Assume a posição de escravo, nasce como ser humano, que veio, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Paulo está seguindo o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, de abrir mão dos seus direitos, de se tornar servo, de ser obediente, de se tornar humilde, para cumprir com os propósitos de Deus. Em 1873, um padre belga chamado Damien de Voister decidiu seguir o exemplo de Cristo. Ele estava trabalhando no Havaí, e naquela época o Havaí estava sendo atormentado pelo medo de uma epidemia que se espalhava entre as pessoas de Hanseníase, ou lepra. E as pessoas que eram acometidas pela lepra, elas eram separadas dos seus familiares e elas eram enviadas para uma ilha em Molokai, na cidade de Kalaupapa, e elas viviam ali numa colônia, que era uma colônia totalmente sem lei. Imagine pessoas condenadas à morte por causa da lepra, homens, mulheres, crianças, vivendo num lugar onde não havia leis para eles. E eles sabiam que eles estavam destinados a morrer. Eles se entregaram a toda sorte de vícios e de pecados. Era um lugar de trevas. E quando o padre Damien ouviu falar desse lugar, ele decidiu se candidatar e se voluntariar a ir a esse lugar para levar a luz de Cristo àquelas pessoas. Ele tinha 33 anos na época. Ele dedicou o restante da sua vida. Ele morreu com 49 anos. Ele dedicou o restante da sua vida construindo escolas, construindo casas, construindo um hospital, cuidando das pessoas, enterrando aqueles que morriam de maneira digna, acima de tudo, pregando o evangelho para elas. Numa das suas cartas para sua família, ele diz assim: não esqueçam este pobre padre andando noite e dia sobre os vulcões da ilha em busca da ovelha perdida. Ore noite e dia por mim, eu suplico. Se Deus tirar a sua graça sobre mim por um instante, serei imediatamente puxado para a lama do vício daqueles os quais busco resgatar. Ele estava ali, servindo as pessoas naquele lugar de trevas, escuridão e morte e sofrimento. Mas ele tinha consciência de que ele era dependente da graça de Cristo e das orações dos irmãos e do poder do Espírito Santo agindo em sua vida e de Deus com ele. E por isso ele pedia as orações. No serviço aos leprosos. Eventualmente ele mesmo se tornou um leproso. E ele escreveu essas palavras para o seu irmão: tornei-me um leproso para com os leprosos, para de todas as formas salvar alguns. Essa é a missão. Alguns de nós talvez faremos missões ou a missão de uma maneira radical assim, outros não. Mas o que se espera de todos nós é a compreensão de que, se vamos servir a Cristo, isso vai custar algo de nós. Isso vai custar a nossa entrega. Isso vai custar abrir mão de certos direitos que nós temos. Isso vai custar a disposição de nos tornarmos servos. Isso vai custar a disciplina de vivermos nesse mundo, conscientes dos perigos desse mundo, de quão dependentes nós somos da graça de Deus e como nós precisamos estar buscando a Deus constantemente. Isso vai custar de nós a disposição de seguir o exemplo de Cristo, de tal maneira que nós possamos dizer para as pessoas: olhem para nós, porque nós estamos olhando para Cristo. Vivam como nós estamos vivendo, porque nós estamos procurando viver na maneira de Cristo. E as perguntas que eu tenho então para concluir nessa noite são as seguintes: estamos nós dispostos a abrir mão dos nossos direitos em prol da missão de Deus? Estamos dispostos a restringir a nossa liberdade quando necessário, tornando-nos como escravos, a fim de que aqueles que são verdadeiramente escravos possam conhecer Jesus e tornarem-se livres? Estamos dispostos a servir a todos humildemente em nome de Cristo? Entendemos que, como cristãos, jamais devemos abrir mão da mensagem do Evangelho com o pretexto de torná-la mais acessível aos descrentes? Entendemos a importância da autodisciplina para vencer a corrida e o combate cristão no cumprimento da missão? E, por último, somos imitadores de Cristo a tal ponto de podermos convidar outros a imitarem as nossas vidas e conduta? Se vamos viver essa liberdade que se materializa na missão de Deus, se vamos viver a missão de Deus levando liberdade para outros, precisamos considerar essas coisas. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, por mim, por todos aqueles que se reúnem nesse lugar ou aqueles que estão acompanhando à distância. Eu oro para que, como o apóstolo Paulo, nós possamos também entender que nós também fomos enviados ao mundo pelo Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui numa missão, que aquele que nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos envia ao mundo de trevas e de escuridão, ao mundo onde há pessoas que estão cegas e há pessoas que estão presas pelos poderes do mal, das trevas, por vícios, por cadeias que elas não conseguem se livrar. Mas em nome de Cristo e na unção do Espírito Santo, nós podemos levar-lhes a liberdade. Nós podemos apregoar essa liberdade. Nós podemos dizer àqueles que estão presos que eles podem ser livres, em nome de Jesus. Deus, ajude-nos a entender isso. Ajude-nos a nos dispor para essa missão, abrindo mão daquilo que for necessário abrir, tornando-nos como escravos para que outros sejam livres, tornando-nos como servos do Senhor para que outros experimentem a liberdade que nós temos no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a fazer isso conscientes do custo, da responsabilidade e, acima de tudo, de que jamais poderemos fazer isso afastados da tua graça, da tua misericórdia, da tua mão, do teu poder e do teu Espírito Santo. Portanto, que sejamos pessoas disciplinadas, completamente entregues, devotas à oração, à leitura da palavra, à comunhão dos santos, à comunhão com o Senhor, a fim de que possamos cumprir a missão, correndo essa corrida até o final, combatendo esse combate até sairmos vitoriosos e recebermos do Senhor a coroa da vida. É isso que eu te peço, Deus, mais uma vez, por mim, por meus irmãos e irmãs aqui, por toda a tua igreja, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.